Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para a discussão dos resultados referente ao primeiro trimestre de 2013. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betis, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação estará disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui na nossa conferência do primeiro quarter aqui de 2013. E, como de costume, a gente começa aqui no slide 3, com os destaques do primeiro tri. As vendas totais no shopping atingiram R$2 bilhões no trimestre, um crescimento expressivo da ordem de 10,7% em relação ao TRI de 2012. As vendas mesma área cresceram 8,4% e as vendas mesmas lojas com crescimento de 8%. Os aluguéis tiveram então um crescimento bastante expressivo, com 14,5% acima do primeiro TRI do ano passado, e os aluguéis mesmas lojas com crescimento de 14,1%. A gente também teve nesse período a receita líquida atingindo 102,5 milhões, 13,1% acima do mesmo período do ano passado, e um EBITDA atingiu R$82 milhões, com crescimento aí na ordem de 34,6%. E a margem EBITDA, então, ficando em 80%. O lucro líquido no período foi de 47,3 milhões, um crescimento bastante expressivo também de 47% em relação ao período do ano passado. E ainda tivemos a conclusão da quarta emissão de debêntures, as debêntures no valor de R$450 milhões, com uma taxa de CDI mais 0,82%, com a amortização no sexto e sétimo ano para a primeira série, e da segunda série com a taxa de IPCA mais 4,31%, com amortização no oitavo ano. Com isso, a gente teve aí um alongamento do nosso prazo médio de 3,6 para 4,1 anos. A gente também, dentro da estratégia que tem sido já bastante divulgada por nós e realizada nos períodos anteriores, uma nova permuta de VGV, agora com a construção de duas torres comerciais no projeto São José do Rio Preto, portanto um projeto que também já nasce, a exemplo dos outros, como um projeto de uso misto, gerando aí no período um resultado operacional líquido de 14,1 milhões. Tivemos na sequência, no próximo slide, os eventos subsequentes, a Iguatemi entrando no segmento de outlet premium, através da questão de uma participação num projeto de outlet, de premium outlet no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Isso também está de acordo com a nossa estratégia de entrar em segmentos que sejam adjacentes ao nosso negócio. Foi uma oportunidade que, como eu mencionei, já reflete aí uma análise bastante apurada e que eu vou poder detalhar um pouquinho mais à frente das vantagens inerentes desse negócio em relação já à nossa participação nesse mercado. Outro ponto importante que também nos deixa bastante satisfeitos é o reconhecimento, mais uma vez, aí com crescimento expressivo da marca Iguatemi, sendo considerada a 25ª marca mais valiosa do Brasil. Isso eu acho que é um reconhecimento do trabalho focado e dedicado e de estratégia coerente de crescimento da Iguatemi, de se posicionar como uma marca forte e ter isso tem um valor importante para a gente, não só na oportunidade de novos negócios, como também na proteção dos negócios existentes em relação aos aluguéis futuros e presentes. A gente tem na slide subsequente, então, os projetos em desenvolvimento da companhia, na parte de Greenfield, são 5 projetos. Slide 6, a gente tem o Iguatemi Ribeirão, o Iguatemi Esplanada, São José do Rio Preto, Jundiaí, e agora a entrada do Outlet na cidade de Novo Hamburgo. São projetos aí que seguem as datas previstas. Eu vou detalhar na sequência. Então, a gente tem o slide 7, o status do Iguatemi Ribeirão Preto, o shopping já fase final de acabamento, o shopping está bastante adiantado, já foram entregues o shell das lojas para os lojistas, né, com a festa capacete no mês passado, então já começando aí as obras da maior parte dos lojistas. Um shopping que está praticamente comercializado, com mais de 90% da sua área comercializada, com bastante operações inéditas no mercado, que é importante para a atratividade do empreendimento, além do seu projeto inusitado, que eu acho que vai ser bastante relevante, que a Iguatemi também trabalha com essa questão de estar sempre um conteúdo diferente. Então a gente tem aí lojas como Etna, Topshop, Livraria Cultura, Cinépolis, Climax, salas diferenciadas, Hugo Boss, DVS, Politec, enfim, uma infinidade de operações interessantes novas, além das conhecidas e complementares, que fazem com que o shopping comece aí já com a sua área praticamente totalmente locada e pronto aí para a inauguração em setembro de 2013. No slide sequente, a gente tem, da sequencial, a gente tem o status do Iguatemi Esplanada, também aí que já bem adiantado na sua parte de estrutura, começando aí a parte já agora de acabamento, skyline, com a parte de Shell Cinemas e que a academia entrega no prazo, para que são as grandes operações que entram praticamente 6 meses antes da conclusão das obras. A gente tem aí também uma BL já bastante adiantada na comercialização, de novo aí com operações inéditas no mercado. Então eu diria que o Iguatemi Esplanada, ele tem tudo que todos os outros têm e mais aquilo que ninguém tem, com operações como Zara, Outback, Etna, os seus IMAX e várias outras operações, né, Pet Marginal, enfim, uma infinidade também de outras operações inéditas no mercado, que fazem também que esse complexo seja um colosso e o nosso maior empreendimento comercial conjuntamente com Campinas. Então, ali tendo uma presença bastante forte da marca nesse sentido próximo a São Paulo e que fortalece ainda mais a presença e a qualidade e a variedade de oferta dos nossos empreendimentos dos melhores mercados do estado de São Paulo. Na página 9, a gente tem um status também do Iguatemi São José do Rio Preto, também já com uma comercialização bastante adiantada, com um projeto que abre só em abril de 2014. A gente já tem estrutura começando aí a aparecer, toda a parte de pré-moldado e montagem da superestrutura, e 65% da BL já comercializada, também dentro de um projeto de uso misto, como eu falei, a gente acabou de realizar nesse TRI a conclusão dos VGVs das duas primeiras torres. Ele contempla outras torres na sequência, mas essas duas já aí comercializadas e começando junto com o shopping. A gente tem o status da sequência do Jundiaí, que ainda depende daquela aprovação que a gente tem mencionado nos últimos meses, aguardando aí entrar na fila para produção. E na sequência, na página 11, o status do Outlet Premium, essa aquisição que a Iguatemi acabou de realizar em Novo Hamburgo, com a entrada nesse segmento, um empreendimento que já está também no estágio final de conclusão de obra, né, o que permite a gente entrar já com um aprendizado adiantado aí desse mercado. A gente tem mais de 70% da área da BL comercializada, com boas marcas, como pode se ver na página seguinte, página 12, com várias das marcas nacionais presentes e, obviamente, com outras marcas que virão. Eu acho que essa entrada nesse segmento, ele atende a um desejo e uma conversa bastante longa nossa com os nossos principais parceiros, que vem a necessidade de parceiros profissionais e dedicado já com amplo aspecto de atuação no Brasil e com relação com eles próprios, com as principais cadeias, e é uma oportunidade de entrar num negócio que tem uma adjacência bastante próxima à nossa, como um premium outlet, já dado o nosso relacionamento com as principais marcas nacionais e internacionais, o próprio posicionamento da marca Iguatemi, no segmento premium, tanto na parte, enfim, do varejo tradicional, quanto essa possibilidade nova na parte de outlet, e, obviamente, a nossa preponderante presença no estado do Rio Grande do Sul, com força de marca, conhecimento, relacionamento com a base de lojistas locais, o que torna ainda mais, acho que uma vantagem competitiva ainda mais clara nesse mercado em específico para a gente iniciar a operação de um empreendimento como esse. Na sequência, a gente tem as expansões que estão aí em produção. A gente tem 3 expansões e uma torre comercial em andamento. A gente tem o Praia de Belas, Iguatemi Campinas e Iguatemi Porto Alegre, sendo Praia de Belas para o final desse ano, Iguatemi Campinas para o final de 14, e Iguatemi Porto Alegre também para o final de 14, início de 15 para a torre. Nas slides subsequentes, você tem então o status da expansão do Praia de Belas, com o deck parking aqui, que de mais de 1.700 vagas, um belíssimo adição de oferta de vagas qualificadas para o empreendimento, que dá a possibilidade de fazer a ampliação do terceiro andar, que fica pronta no final do ano. Acho que uma belíssima passarela, como vocês podem ver na foto, com o tapis roulant de ida e vinda, que eu tenho certeza vai ser um landmark ali para a cidade de Porto Alegre, não só pela qualidade do que foi feito, mas também pela parte externa, criando ali um marco importante naquela região que já está se desenvolvendo bastante com enormes projetos comerciais, fortalece ainda mais o Praia de Belas para um futuro próximo, aí também com oferta importante de novas operações. Iguatemi Campinas também com um colosso já hoje, que tem uma expansão enorme prevista de 20 mil metros de ABL, uma demanda bastante significativa de várias marcas que estão chegando no Brasil para esse projeto, então a gente também está bastante confiante aí com a ampliação desse projeto, que começa agora até o final do mês de abril. Na sequência, a gente tem o Iguatemi Porto Alegre, que já iniciou obras da expansão, com 20 mil metros de ABL. Também é uma expansão bastante representativa no total total da área do shopping existente, e se tornando aí um projeto de uso misto, com a adição de uma torre de escritórios até o início de 2015. Com isso, eu entro na parte de resultados e vou passar a palavra para a Cristina Pérez para dar sequência ao nosso call. Obrigado.
Bem, boa tarde a todos. Obrigada pela presença no nosso call. Passando direto para a página 18, temos de adição de ABL, praticamente coisas pequenininhas, ajustes de áreas de depósito, comodatos, etc. Pouca coisa, a gente não teve nenhuma adição significativa de shopping, nem de expansão nesse trimestre. A gente teve, sim, como o Carlos falou no começo, o aumento de vendas totais, aqui já quase 2 bilhões de reais, aumentando 10,7%. Vendas das mesmas lojas, crescendo 8%, e mesma área, que reflete a mudança do nosso mix, em 8,4%. Similarmente, em aluguéis, mesmas lojas, crescendo 14,1%, e mesmas áreas, crescendo 14,5%. Reflexo esse de mudanças, a gente está absorvendo um pedaço do overage já dentro do aluguel base, em empreendimentos importantes como o Iguatemi São Paulo e o Campinas. Nosso custo de ocupação ficou o mesmo, 0 a 0. Nossa taxa de ocupação é um pouquinho inferior ao primeiro trimestre de 2012, devido a importantes áreas em shoppings relevantes nossos que estão destinados a novas operações que devem entrar aí nos próximos trimestres, como, por exemplo, a nova ala do Iguatemi São Paulo, que já inaugurou agora em abril a Topshop, deve inaugurar em breve a Cecília Dale, que foi uma realocação do piso inferior para essa nova ala, com cultura, brigadeiria e outras operações já abrindo na sequência. A gente tem também áreas em Brasília, com uma abertura para novas operações, principalmente marcas tanto nacionais quanto internacionais, que estão querendo se posicionar em Brasília, e a gente está abrindo espaço, entre outras operações relevantes, como realocação de lojas no Marketplace e em Alphaville. Inadimplência caiu A gente fechou o trimestre com 1,6% de inadimplência versus o 2,5% no trimestre anterior, então uma melhora aí no nosso índice. Passando para a página 19, nossa demonstração de resultados. Aqui vale uma pausa para explicar um pouco o porquê dessa demonstração tão cheia de números. Na realidade, a gente exibiu aqui dois grandes grupos de números. Um é o que é a informação contábil oficial, vamos dizer assim, seguindo exatamente os princípios contábeis aceitos agora a partir de 2013. A mudança relevante de princípio contábil que aconteceu na virada do ano, efetiva a partir do dia 1º de janeiro de 2013, é a mudança para a gente da regra de consolidação, que acarretou a gente desconsolidar, então, a nossa participação proporcional do JK e Iguatemi. Então, na informação contábil, na parte direita desse slide, vocês veem o número com o JK refletido basicamente na linha de resultado de equivalência patrimonial, e nas informações gerenciais a gente vê o shopping consolidado proporcionalmente, como a gente via até dezembro de 2012. Então, olhando um pouco os números que a gente está acostumado a olhar, que são as informações gerenciais com o JK consolidado, a gente vê o número aqui de receita bruta crescendo 12,6, receita líquida, como o Carlos já havia mencionado, crescendo 13,1, chegando a 102 milhões de reais. Custo de despesas crescendo menos do que a receita líquida, ajudando a nossa margem. E na linha de outras receitas operacionais, o efeito do VGV de São José do Rio Preto, que é quase a totalidade desse número, com 14,1 milhões aqui, crescendo, obviamente, explodindo aqui o campo percentual em relação a 2012. O EBITDA, então, fechou em 82 milhões, uma margem de 80%, um crescimento de 34,6% em relação ao trimestre anterior. Lucro líquido fechando em 47 milhões, um crescimento de 47% também, uma margem líquida de 46%. E o FFO batendo quase 60 milhões aqui, com uma margem de FFO de quase 58%, um crescimento de 46% versus o primeiro tri de 2012. Quando a gente olha no slide seguinte, na página 20, a quebra da receita e do aluguel, a gente vê um crescimento bastante parecido com o que a gente viu em outros trimestres, aluguel crescendo aqui 13%, estacionamento 16% e outros 20%, outros aqui, como todo mundo já vem falando em outros trimestres, basicamente o crescimento da apropriação das luvas, dos projetos já inaugurados, e o aluguel aqui crescendo 13%. Quando a gente vê a quebra do aluguel do lado direito do slide, na parte verde, a gente vê o aluguel mínimo crescendo 16%, o overage caindo 3% e a parte de locações temporárias caindo 4%. Então, aqui a gente tem o efeito que eu já estava mencionando quando a gente falou de same store rents, que é a transferência do overage para o aluguel mínimo, então o aumento do living spread na renovação de vários contratos, que põe dentro do aluguel base, de certa forma, aquilo que a gente já vinha ganhando dentro do overage, tá? Então, a gente tem aqui nesse trimestre uma pequena queda. E a parte de locação temporária, um descasamento sazonal, onde no primeiro tri do ano passado a gente teve a comercialização de dois contratos significativos que impactaram esse trimestre. E a gente tem contratos semelhantes que estão fechando no segundo e no terceiro trimestre desse ano. Então, realmente, no ano a gente deve ter pouca variação, mas é um efeito temporal. Na página 21, a gente olha a posição de caixa, a gente fecha o trimestre com praticamente 1,3 bilhões de reais no caixa, uma dívida de 1,9. Então, a dívida líquida é bastante estável aqui em 622 milhões de reais. O cronograma de amortização na parte inferior esquerda do slide já reflete a quarta emissão de debêntures. Então, com a amortização esticada aí até 2021, então bastante confortável em termos de repagamento da dívida. E como eu já havia falado também em calls anteriores, o nosso gráfico aqui de pizza, o CDI já representando um pedaço bem maior do que vinha em outros tris. Lembrando que a quarta emissão de debêntures, que a gente encerrou agora nesse tri, ela vem em substituição a créditos imobiliários e possivelmente algumas linhas de BNDES que a gente ia buscar para os novos empreendimentos. Então, o TR e o TJLP participando cada vez menos, então, do nosso gráfico de pizza. E aí, por fim, fechar o slide 22 aqui, falando um pouco do nosso, né, asset value. Aqui é só um update do número que já foi divulgado no trimestre passado. A gente olhando o market cap da companhia e ajustando pela dívida líquida, chega num EV de 4,7%, que é um desconto de mais ou menos 31% em relação ao NAV calculado da companhia. Em termos de cap rate, a gente está falando, companhia em 2012 com 6,6, um múltiplo de 15,3, que é um múltiplo até inferior a transações que a gente tem visto aí no mercado, mesmo a nossa, que ano passado saiu a 18 vezes. É isso em termos de slides, e a gente fica aberto aí para qualquer pergunta que vocês possam ter. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Fanny Oreng, do Merrill Lynch, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta com relação ao same-store rent. Você já mencionou mais ou menos durante a apresentação, Cris, mas só para ficar claro, ver se eu entendi direito. Então, você espera que pelos próximos dois trimestres a tendência de same-store rent continue nesse patamar, em função de algumas renovações, mas depois ele deve voltar a estabilizar para aquele patamar assim, de uns 8% a 10%?
Fanny, infelizmente, nesse call, dado o nosso falha da Ambima, eu não posso falar um pouco muito de expectativas futuras.
Tá.
Sorry.
Ok, tá bom então, sem problema.
O senhor Luiz Peçanha, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir.
Tem uma pergunta a respeito da taxa de vacância, que teve um aumento aí na taxa de vacância. Eu queria saber se esse aumento é explicado pelas expansões e pelos projetos que vocês estão fazendo, ou tem algum outro motivo que explica esse aumento na vacância?
Oi, Luiz, é a Cris aqui. Então, a taxa de vacância, na realidade, é devido à mudança de mix de alguns shoppings relevantes que a gente está fazendo. Então, tipicamente, a gente tem uma taxa de ocupação média que gira em torno de 96, 97. Ele está um pouco abaixo nesse tri, porque a gente tem mudanças relevantes no Iguatemi São Paulo, com áreas importantes que foram ocupadas agora, começaram a ser ocupadas agora no segundo tri, tá, com a entrada com a ala nova que abriu ali no último andar, entre o Café Armani ali e a Escada Rolante, que já entrou o Top Shop, Cecília Dale, vai entrar agora uma Livraria Cultura expressiva e mais algumas outras operações menores, com a entrada da Academia, que fica do lado do cabeleireiro. Então tudo isso está acontecendo agora nesses próximos tris. A gente também tem a mudança de mix significativa no Brasília. Então, toda vez que a gente muda o mix dessa maneira, quer dizer, o shopping já está com praticamente 3 anos aí, então a gente já sabe, tem outras operações que estão querendo entrar, e para poder fazer esse remanejamento, nesse tri a gente tem bastante áreas que estão desocupadas, mas que estão exatamente nesse meio do campo de tira uma e põe a outra. E a gente também tem a mesma coisa no marketplace, tá? Para a entrada da Top Shop, que deve entrar aí nos próximos trimestres, e aí algumas outras operações, mas são áreas grandes, e também o pessoal está me lembrando aqui do Alphaville, que também tem a saída de algumas lojas para a entrada de algumas outras relevantes para o mix do Alphaville. Tá? Então, exatamente esse meio de campo, quando começa a sair uma, entra outra, e aí essa queda está refletindo isso.
Tá, então, eu sei que você não pode falar de próximos trimestres, mas essas alterações foram feitas no primeiro ou ainda continua sendo alguma coisa feita nesse mês?
Acho que a gente tem várias coisas que já entraram nesse em abril mesmo, mas a tendência é a gente ir zerando isso ao longo do ano.
Perfeito. Tá bom, então obrigado, Cris.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos nessa conferência aqui do primeiro tri de 2013. E, bom, enfim, qualquer dúvida futura ou para o questionamento que não tenha sido respondido, pode ser respondido pelo nosso time de relações com o investidor aqui na sequência. Obrigado a todos, boa tarde e até breve.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem se desconectar agora.